Ponto de desencontro. FNAC. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad.
A minha convidada, sem querer começar já por hostilizá-la, detesta que lhe digam, como aparece escrito em muitos lugares numa pesquisa muito básica no Google, que é a melhor atriz viva portuguesa. E por isso eu não vou dizer isso, mas é o que está escrito na internet que eu li ainda há bocadinho.
Isso é mentira.
A verdade é que são 40 anos de carreira, feitos o ano passado.
É o 23, era a minha carreira, 23. Que eu quero que eu até o
Mas é 23 francês. Mesmo. É. Em 2023 fizeste 40 anos de carreira.
Como
sim.
Como sabes?
Porque fui ver.
Olha, já sabes
net.
Mais que eu. Mas a net, não sei se
mentira,
sabes, que é tudo mentira.
Isto da melhor atriz.
Eu quero tudo mentira. Para já eu não acredito que tenhas lido isso.
Está no, é assim que te descrevem no IMDb. Atualmente podemos vê-la nos filmes Viver Mal e Mal Viver, do João Canijo, no teatro em A Farsa de Inês Pereira, do Pedro Penin, e também a fazer da Soriana, é verdade?
Sim.
Na novela Flor Sem Tempo.
Não é nada Flor Sem Tempo, baralham tudo.
Conta a novela, é a única coisa que eu não acompanho do teu trabalho.
A Soriana é.
Mas
Senhora do Mar, a Flor Sem Tempo, foi a atrasada.
Já acabou?
Sim. Por exemplo, também podias dizer que eu fiz uma peça do Penin chamada Pais e Filhos, mas já foi a atrasada.
Okay,
ou que eu fiz o último filme de João Botelho. Estás a perceber, não é? Ou,
a
não podes...
ou conta-me é... como
é
foi
altamente...
também.
Está bem, já conto. Vou-te contar uma história.
Tu nem imaginas. Falamos de Rita Blanco, se ainda não tinham adivinhado. Hoje não vamos falar de cinema, nem de teatro, nem de televisão, ou pelo menos não só, acho eu. Vamos falar de outra das suas paixões.
Dobragens.
Das dobragens. Tu foste a Dori.
Verdade, e agora você...
é verdade.
Sim, e agora vou fazer mais um Gru mal disposto, que eu sou a mulher do Gru.
Ai, uau!
Sim.
Mas vamos falar de animais, que é uma das tuas grandes. É uma groa. Uma das tuas grandes paixões.
É,
acho eu
quando
falar
é?
De animais. Eu acho que conversar contigo é sempre awesome. A gente gosta muito de conversar os dois.
E vamos tentar, o problema é que vamos há pessoas falar que têm que ouvir neste caso.
Tu lembras qual foi o teu primeiro animal de estimação?
Foi meu irmão.
Já sei.
Estimava-o muito, ainda estimo. Está muito maior. E não come ração. Não,
mas tem sempre ração. Os animais
não,
têm sempre ração.
Os animais é que têm sempre ração. O meu irmão, não. A primeira vez que eu tive um bicho foi. O primeiro foi um coelho. Foi um coelho. Aquelas coisas que nós antigamente não sabíamos nada sobre animais. Antigamente e continuamos a não saber, em geral. Mas a minha mãe não tinha qualquer espécie de.
Não acabou na panela esse coelho.
Não, mas morreu de exaustão, porque eu vesti-lhe casacos, camisolas, vestidos das mulheres. Era horrível. Era, as pessoas têm um olhar sobre os animais, ainda, a grande maioria. Como uma coisa e como para nos servir,
sim.
Exatamente. E na verdade, não é. Eles são seres completos e depois muitas vezes as pessoas dizem: ah, há animais que conseguem aprender 10 palavras, outras que é 80 palavras. Isso não é verdade. A verdade é que nós não interagimos e não os estimulamos. E portanto, tal como uma criança, um bebê, se nascer, se não for estimulado e não for ensinado, não tiver acesso a uma série de coisas, ele não vai desenvolver-se. E assim é relativamente à nossa percepção também, relativamente ao que é o nosso olhar sobre o desenvolvimento e a relação com o animal. Porque se tu interagires de facto com o animal, vais ter uma surpresa diária.
Isso é muito engraçado. Acho que há aqueles testes que se costuma fazer aos animais para apurar a inteligência dos animais, essa coisa que nos fascina, a inteligência dos animais. E que tem-se estudado muito ultimamente.
Sim,
também.
Ultimamente já se sabe, inclusive, porque que os animais sonham.
Exatamente.
Coisa
sim,
que
sim,
nunca
sim,
passou
sim,
para
a
cabeça
sim, sim.
ninguém e que
Faz
seria negada,
cães,
totalmente
cães,
negada. Não é verdade. Os animais sonham. Não são só os cães, nem só os gatos. Os animais sonham.
Uhum. Só que esses cientistas que estudam a inteligência dos animais dizem uma coisa muito interessante, que é: nós procuramos a forma de inteligência humana nos animais.
Exatamente.
E por isso é que achamos muito inteligentes os que conseguem quase copiar ou têm características
ficar mais próximos de nós. Sim. Exatamente.
Ver-se ao espelho, por exemplo, reconhecer-se ao espelho.
Ver televisão. usar o telemóvel. Exatamente. Ir à casa de
saber
banho.
Fazer, tirar um assado do forno sem se queimar. Enfim,
essas coisas
humanas. Mas depois, se mudarmos o chip e vermos que a inteligência é a maneira como cada animal se está equipado para o meio em que vive e para as suas necessidades.
Tens um exemplo inacreditável, o polvo. Se tu fores ver como um polvo se transforma em milhares de cores, milhares de formas, é uma forma de inteligência
gigante
que nós não temos.
Pode não saber ler nem escrever.
Não,
mas
nós não temos essa capacidade. Ele tem uma capacidade para se adaptar ao meio, para se proteger, para lidar com as adversidades inerentes ao polvo, não é verdade? Que são inacreditáveis. Imagina, tu conseguiste transformar-te em milhares de outras coisas. Conseguis
uma pedra, uma rocha,
ficar numa parede e ninguém conseguir perceber que tu lá estás. Não. Tudo isso. Isso é uma forma de inteligência que nós não temos. Portanto, se nós queremos olhar para os animais dessa forma, ou seja, pela nossa bitola, estamos enganados e jamais poderemos aprender e adquirir coisas com eles.
E agora,
não é só a afetividade, como é óbvio. E é a única a que nós nos ligamos, que é a única que nós aceitamos que eles tenham, que é, eles gostam de nós.
E por isso temos uma distinção entre os animais selvagens e os animais domésticos.
Exatamente, que é aquela coisa, os animais que estão domesticados, que nós domesticamos, que são muito poucos, o cão está domesticado, o gato está em vias de, está num processo de domesticação, mas a verdade é que o que nós queremos é dizer que são animais que têm um amor incondicional. Bom, que na verdade nós não temos em geral, pode ver.
Nem com os outros, nem com os animais.
Nem com os animais. Com os animais ainda menos. E não basta ver o que se passa na guerra neste momento em Gaza para percebermos que o amor, não só não incondicional, mas qualquer espécie de amor ou de humanidade está muito, está a um nível muito problemático.
Não paramos nunca de explorar as coisas que nos separam, não é?
Verdade.
Rita, essa...
Não querias que eu falasse disto?
Fales do que tu quiseres.
Podes limpar depois.
Podes falar do que tu quiseres.
Foi escrito a lápis. Diz.
Esta ideia, claro, tu leva... gostar de animais é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa mais ou menos normal faz ou deve fazer, não é? Tratar bem os animais...
Tu não tens que gostar. A mim é-me indiferente que as pessoas gostem ou não. O que tu tens é que fazer uma coisa que é respeitar. E tens que passar a olhar para os outros seres... São outros seres sencientes. Sencientes quer dizer que sentem coisas, têm medo e sofrem e sentem dor. Tens que passar a respeitar isso e não lhes fazeres mal. E quando tu dizes, mas toda a vida nós comemos os animais. Sim, mas ou evoluímos ou não evoluímos. E se queremos evoluir, não pode ser só no computador e não sei o quê. Até porque já se provou que o computador tem coisas boas e muitas coisas más. E, portanto, a evolução tem que partir também de uma coisa que, inclusive, reverte a nosso favor. Porque no dia em que nós decidirmos mudar alguma coisa nesse sentido... realmente, provavelmente o planeta também estará mais disponível para nos acudir, se for o caso disso. Não era bem isto que eu queria dizer.
Mas eu percebo a ideia, sim. Mas isto não deixa de ser um caminho. E eu gostava que nos contasses um bocadinho como é que foi o teu caminho. Porque, ou seja, um caminho...
Foi o caminho das pedras. Pedras quentes, claro.
Mas percebes o que eu digo? Ou seja, essa diferença entre gostar muito do coelhinho quando somos crianças até ser
gostar
ativista...
Gostar nada, porque eu não sou ativista.
Não é ativista, mas...
Por amor de Deus. Adorava...
Eu acho que és ativista.
Não sou, não sou.
Na questão... influencias pessoas
ao
partilhar
ativista.
Informação...
Ativista é uma pessoa que se empenha realmente e que faz um trabalho consequente... e diário sobre uma causa. E eu não sou essa pessoa. Adoraria ter essa possibilidade ou essa capacidade, mais isso. E eu não tenho, porque eu também tenho outros interesses que muitas vezes me roubam tempo e espaço e a possibilidade de me dedicar só a uma coisa. Eu não tenho essa capacidade.
Mas ainda assim usas sempre o que podes, a tua voz, para ou partilhar alguma informação sobre os direitos dos animais.
Digamos que sou
participar.
Ativa,
sim.
Sou ativa.
Como é que foi esse caminho?
Isso não é uma revista.
Ativa mais atrevida. Isso é a Ana mais atrevida.
Isso é a Ana que é mais atrevida. Ativa não é nada atrevida.
Como é que foi esse caminho? Conta-me. Qual foi esse despertar? Qual foi esse...
Sabes que foi muito tarde. Aliás,
os animais são muito utilitários para nós, não é?
Sim.
Ou fazem companhia.
E eu acho que
parte
de tal maneira que as pessoas não têm consciência nenhuma daquilo que impõem aos outros seres vivos como uma violência. Consideram que é uma coisa natural. Tu vês, ainda há milhares de pessoas que são turistas e querem andar de
cavalo,
carruagem.
Sim, muitos,
e mesmo andar a cavalo é uma coisa. Ah, mas os cavalos adoram. Não é verdade. Nenhum cavalo gosta de ter uma brida aqui, às vezes fazem feridas. E agora vêm as pessoas dos cavalos e dizem: não é nada assim. É! Tu tens que domar um cavalo para conseguires montá-lo. Portanto, é porque ele não quer. É porque o natural para ele é andar como tu. Eu, por exemplo, ah, quer ser montada? Já não. Mas não era isto que eu queria dizer. Mas quer dizer. Pronto, perceberam, não é? Não vale a pena explicar. Porquê é que eu tenho imensos direitos e os outros seres vivos não têm direitos? Porquê esta supremacia humana na Terra? Enfim, para já, os cristãos, supostamente, o que vem na Bíblia, não é já o novo e o velho, o antigo, mais novo e o testamento, é de facto que nós somos todos uma comunidade que tem que se respeitar. O Jesus Cristo, ao que parece, era vegetariano. Pronto, se isto é história ou é verdade, não sei, mas é boa, a história parece-me boa.
Vegan, pão e vinho, mas aquilo foi só se calhar naquele jantar, né? Também não tenho conhecimento.
Não, assim. Mas ele não comia, ele era vegetariano, mas na história, pronto, são histórias, não sei se são verdadeiras ou não. Umas são verdadeiras e outras são inventar. Verdade? Verdade! Comece, por favor! Desculpem.
Está bom.
Eu tenho um descontrole cerebral que me leva para vários sítios ao mesmo tempo. Bom, mas como eu estava a dizer, pronto, eu era miúda e gostava, dizia eu, pensava eu, na minha ingenuidade e ignorância, profunda ignorância, compartilhada com a minha família, que não me abriu nem uma janelinha de mais uma porta, em que dizíamos: eu gosto imenso de animais. O que é que eu considerava animais? Os cães e os gatos.
E os gatos, pois.
Os outros comiam-os. Ora, é o mesmo que eu dizia assim: Hugo, eu gosto imenso de ti, vou ter que te arrancar essa perna, porque hoje à noite tenho um jantar e, portanto, vou fazer perna de Hugo. Pronto, tu vais ficar perneta, mas tudo bem, que hoje em dia já há material para tu conseguires andar na mesma. Já para os animais disso não acontece. E em geral são mortos, antes de serem mortos, são altamente humilhados, não é humilhados que a palavra não está certa, mas eu estou sempre a humanizar para ver se as pessoas percebem, não é? Que é, são muito maltratados até chegarem ao ponto da morte. Isto bem na peça. E pronto, e eu... achava então que gostava muito de bichos e, aliás, tive alguns momentos de guerrilha lá em casa porque encontrei um cão e a minha mãe disse: é que nem pensar. Eu já tinha tido tive cães e tive gatos e depois um dia encontrei um cãozinho bebê na rua, trouxe-o e a minha mãe disse que estava fora de questão. E eu disse: pois, então vou fugir de casa. E a minha mãe sabia perfeitamente que eu fugiria. Que isso, que ela podia trancar-me e tudo, mas não podia trancar para sempre. E, portanto, havia uma altura que eu ia fugir.
E ficaste com esse cão?
Fiquei. Uau. Foi-me imposta uma...
quarentena.
Foi-me imposto que não houvesse nem um cocó nem um xixi nunca à vista e que ela não podia roer nada. Portanto, eu tive que aprender a cozer. Porque ele roeu as almofadas todas. Era o Iagro. Chamava-se Iagro por causa, não sei se sabes, se sabrás certamente, o Michel Giacometti era amigo da família, era o melhor amigo do meu padrasto e ele era corso.
De uma perna.
Era corso de uma perna. Aliás, porquê? Porque fizemos uma vez um jantar muito bom com a perna de Michel à lagareira. Disparado. Mas como é que se diz cão em corso? Iagro.
Iagro.
Pronto. E as pessoas até diziam: ah, é o Iago. E eu: não, é Iagro. Pronto. E então, o Iago é uma personagem de Shakespeare. Pronto. Do Hotel Saraiva de
Carvalho. Exatamente.
Pronto, e então, não se pode estar connosco. É impossível uma entrevista entre nós. Eu acho que as pessoas devem estar assim. Mas e a propósito de quê?
O que é que os animais têm a ver?
As pessoas já desistiram. O que não deixa de ser bom. Bom, mas e entretanto, esse cão ficou lá em casa, tive que aprender a cozer porque ele destruiu a casa toda. Aliás, é por isso que as pessoas, quando querem adotar animais, têm que pensar 78 vezes, têm que fazer o exercício. Aliás, devia haver uma série de pontos que as pessoas tinham que pensar durante pelo menos duas semanas sobre. Porque é assim, claro que um animal, tal como uma criança, estraga, enfim, por razões diferentes, não vamos comparar, obviamente. Como, agora vou comparar, uma criança para largar uma fralda geralmente são 2 anos. Um cão pode demorar entre 1 mês a 1 ano. Uhum. Portanto, eu já tive montes de cães que ao fim de 1 mês, até porque viviam com outros cães e eles acabam por perceber muito mais facilmente. O que também é fundamental, ninguém pode ter um cão que fica o dia inteiro sozinho. Mais vale então ter outro animal. Para... E isto são as várias... Mas não era para aí que nós íamos. O que nós íamos era... Eu quis ter esse cão, tive que aprender uma data de coisas, tive que limpar e lavar à velocidade da luz, porque antes que a minha mãe chegasse tinha que estar tudo limpo. Depois vi lá uma senhora que trabalhava lá em casa que também não estava nada contente com a ideia, portanto eu tinha que fazer, eu cozinhava, nem sabia que havia uma coisa que era bofe. Eu tive que começar a comprar do meu dinheiro bofe, aquilo tinha um cheiro muito desagradável, e eu tinha que cozinhar aquilo, uma panela, depois tinha que lavar a panela. Provei a mim própria, queria mesmo que ele participasse na minha vida e eu na dele. E depois houve um alto, eu chumbei por faltas, porque eu não conseguia ir-me embora. No primeiro trimestre já eu estava a chumbar por faltas, porque eu não conseguia deixar o cão.
Deixar o cão.
Ficava mesmo perturbada, porque ele ainda era novinho e tudo. Pronto, depois acabou por se resolver isso e tal. Entretanto, aconteceu uma grande desgraça, o Iagro foi atropelado e veio-me morrer nos braços, e aquilo foi muito perturbador para mim. E pronto, e continuei a ter, depois saí de casa, quando saí de casa, depois passei a ter gatos, tive tartarugas, não é? Mas isto era sempre sem consciência nenhuma de que os animais não se limitam a esta classe.
Dos animais que nos fazem companhia.
Sim, e dos bichos domesticados, embora eu diga com franqueza, eu adoro ter cães, é muito agradável, mas se eu pensar bem, o sonho da minha vida é não ter que resgatar nenhum animal, porque isso é o sinal de que os animais não precisam de ser resgatados e que há uma ordem nesta situação toda. Pronto. Comi animais como se não houvesse amanhã, durante anos e anos. Não tive consciência nenhuma do que se passava. Hoje em dia é muito difícil não ter consciência, porque há muita informação sobre isso. E aqui há uns 10 anos, eu diria, eu vi uma coisa chamada Cowspiracy. Uhum. E nesse dia...
Que é um documentário sobre a maneira como
Exatamente.
As vacas em particular
Sim.
são tratadas
e na indústria da carne. Pecuária intensiva, enfim, porque quando tu produzes intensivamente, as condições dos animais, para além de serem abjetas para os animais, são abjetas para os consumidores. Uhum. Porque tens de ter consciência que vais comer só antibiótico, fezes, aquilo é tudo uma coisa absolutamente inacreditável que as pessoas comem, que é para ser muito mais barato e toda a gente ter acesso a isso. Parece uma coisa democrática, não é? E isso depois é uma indústria absolutamente rentável para uma série de pessoas, e que depois tem repercussões também muito rentáveis para outras, porque quanto mais doente tu estiveres, mais consomes
fármacos,
enfim, isto é tudo uma cadeia que é tudo menos boa para os animais e tudo menos boa para os seres humanos. E quem se lixa sempre são as pessoas mais pobres, ou seja, as pessoas que têm menos acesso quer à informação, quer aos melhores produtos. Porque tu podes dizer, sim, podes comer boa carne, podes, mas podes tu, mas não pode quase mais ninguém. Portanto, até isto, não há nada democrático nisso. E está mais que provado que uma série de produtos que são feitos...
No mundo
são...
ocidental é mais caro ser... Não sei se é assim, mas durante algum tempo era mais caro ser vegetariano, com as opções
exatamente,
que havia.
Exatamente, exatamente. Que... Isso também era uma falsa questão, mas ainda assim. Porque a verdade é que eu já comi carne e peixe e hoje em dia a minha alimentação, sendo bastante mais saudável, com provas disso... Eu gasto menos de metade do dinheiro que gastava.
Porque... Mas também há mais opções agora, estou a falar, se recuarmos 20 anos.
Mas
complexo,
porque era falta de informação. Eu não, eu, por exemplo, não sou nada fã dos produtos substitutos. Ou seja, não preciso estar a comer soja, de vez em quando como, mas e nem preciso comer, se tem, então não aprecio nada, porque aquilo é só glúten. Aliás, comer, ser vegetariano ou vegan, não quer dizer ser saudável. Okay?
Podes comer só coisas
que também nos fazem mal. Claro que há umas que já não vais comer e que são muito importantes que não comas, sobretudo as carnes. Nós hoje em dia sabemos que a maior parte do peixe que as pessoas têm acesso é da aquacultura. E isso é uma coisa impensável, não é? Mas as pessoas não têm noção disso. Eu vou ser martirizada por dizer isto, mas estou-me nas tintas, é a minha opinião e prevalece, claro, sobre
e
a minha casinha.
E foi nesse dia
aquilo acabou com a
minha
vida.
Nunca mais.
E eu disse, acabou, não vou comer mais carne. Comecei na carne. E depois comecei a interessar-me
por outros animais.
Pela causa. E perceber assim, o que é isto? Vi o Seaspiracy, vi uma série de coisas. Eu podia dizer-te, daqui a bocado, se quiseres, eu vejo e digo. E de repente aquilo tornou-se para mim chocantíssimo, porque as pessoas dizem, está bem, mas o queijo, que é a coisa que é mais difícil de largar, por razões óbvias, porque tem produtos que são viciantes, mas que são extraordinariamente apelativos e agradáveis, não é? E eu dizia, pá, mas queijo e o leite, eu não estou nada interessada em leite, também já não estava, mas tu tens substituto, tens leite vegetal delicioso, manteiga deliciosa, isso tudo. Agora, eu dizia, o queijo é que é pior. Até que um dia percebes, começas a ver, as pessoas dizem, sim, mas por amor de Deus, as vacas dão leite, isso não é um problema. Não é um problema para ti. Mas, primeiro, eu lembro-me de ter uma pediatra, que inclusive era uma pediatra de medicina tradicional, e que dizia, por amor de Deus, não dê leite à sua filha. Dizia à minha mãe, leite? Que horror! Isso é para os bezerros. O nosso organismo não está preparado para um leite tão pesado. E a verdade é que também provoca alergias, não esquece esse mito de que o cálcio fundamental do leite...
Mas nenhuma espécie bebe leite até tão tarde,
com certeza,
né?
Não cabe na cabeça nem
às
do mais
pintado.
Às vezes
são 2, 3 da manhã... Então,
e pronto, e portanto, de repente eu percebi que para tu poderes beber leite na indústria intensiva
não havia dificuldade, não havia
não,
diferença
tens
quase
tens que matar imediatamente os bezerros, tens que arrancar os bezerros às mães, aquelas mães estão consecutivamente a produzir leite e como tal têm que ser inseminadas artificialmente. Pronto, isto é tudo uma violência, de uma estupidez. Não, e eu penso que tem muito a ver, e posso estar enganada, como é costume, também é verdade, que o facto de nós sermos violentos no processo de nos alimentarmos, de vivermos e de não olharmos para nada, para chegarmos aos fins, ou olhar aos meios, também faz com que nos tornemos cada vez mais violentos e capazes de aceitar a violência. E quanto mais nós lutarmos por uma humanidade, por uma decência, por respeito pelos outros, mais vamos lucrar com isso. Portanto, tudo isto é um caminho que pode ser muito bom para nós todos. E não o contrário.
Há aí duas coisas que eu gostava que me ajudasse a refletir, ou qual é a tua opinião sobre elas. Uma é essa...
Cala-te, tu comes carne.
Essa ideia, são duas ideias. Uma é essa ideia que nos custa às vezes a aceitar, de que nós somos outro animal.
Sim.
Completamente sem hierarquias, o chamado especismo em relação aos outros. E a outra ideia, em relação a comer carne, a ideia dessa dissociação que fazemos entre o animal e o prato cozinhado. O que é que achas destas duas ideias que são... se calhar a base de algum problema de ver os animais dessa maneira como tu vês?
Porque é um cinismo, é uma hipocrisia, não passa de uma hipocrisia, porque é assim, se eu te disser assim, oh Hugo, hoje apetecia-te comer um porco, e tu certamente dirias que sim, porque és um criminoso, e eu dizia, então olha, está ali um leitãozinho, anda lá a ver, é um bebê, que tem... Inclusive, só porque é importante para as pessoas, para mim não, essa razão não é a válida, mas que tem a maturidade de uma criança de 4 a 5 anos, está provadíssimo, vá, pronto. E tu, eu digo, olha, toma lá a faquinha, vai lá matar o bicho, que é para poderes comê-lo. E tu provavelmente, assim como é verdade que nos matadores e nestes processos mais violentos, as pessoas que trabalham nesses sítios são normalmente as mais desprotegidas e em situações precárias, porque são obrigadas a fazer o trabalho que mais ninguém quer fazer,
uhum.
não é? Porque tu queres comer, mas não queres ver. Tanto que a carne vem já vem sempre desmembrada, etc. Sendo que há muita gente que vê nos
cada vez menos
nos talhos, os animais pendurados e não sei o quê. Para além da porcaria que isso vem a ser, cada vez mais se mostra isso, também é muito desagradável, não é? E as pessoas que têm que fazer esse trabalho, em geral, ficam muito perturbadas. Portanto, há uma razão para se ter medo disso e para perceber que isso pode ter consequências muito graves. A violência gera o quê?
Violência.
Pronto. Então, se então tu estás num processo de violência, se tu estás num processo violento, estás mais apto a ser violento também com os teus, com aqueles que tu acreditas que são os teus iguais. Agora, podes-me dizer, epá, é claro que isto há esquemas de sobrevivência, sem dúvida, e já tivemos que passar por todos eles. Já passámos, bora evoluir, bora para outro sítio.
Ou seja, a tua ideia é claro que isto já passou
com
por um
certeza.
Processo.
E de caça, há pessoas que ainda vêm dizer: ah, mas foi a carne que fez com que o cérebro do homem se desenvolvesse, não sei o quê. Vá lá, vamos parar com os mitos. E ainda assim, isso já passou. E nós sabemos, eu não estou mais estúpida, podes dizer que estou igualmente estúpida, mas eu não fiquei mais estúpida por deixar de comer carne. Eu diria, inclusive, que fiquei menos. E até talvez, com menos colesterol e menos outros problemas que podia ter. Inclusive, o que é mais engraçado é que isto é realmente uma hipocrisia, até no meio médico, etc. Tu dizes assim, quando alguém fica doente e com cancro, de repente dizem açúcar não é? Tira já o açúcar que é veneno. Mas antes não era. Antes estávamos na boa. E tire as carnes vermelhas, pelo menos. Cuidado. Ah, mas as pessoas não estão todas doentes. Mas como diz sobrinho Simões, esse homem maravilhoso, dentro de muito pouco tempo quase toda a gente terá cancro, sendo que não matará,
uhum.
não é? Pronto. Mas se calhar podíamos evitar isso. Deve haver maneiras das pessoas terem uma alimentação cada vez. Tu podes dizer, é pá, e o prazer da vida? Ok, mas se o teu prazer passa por matar, então vai lá tu matar. Vai lá tu e faz tu esse processo que eu acho que é desnecessário. Eu acho que se pode. Eu adoro comer, francamente, adoro comer. E, como sabes, cozinho, e porque já cozinhei para ti, mas e adoro comer e adoro inventar. E eu não perdi o prazer de comer. Eu desloquei para outro sítio e faço invenções e cozinho à portuguesa também. Os coentros. Olha, a cozinha alentejana.
Claro, é muito. Sim, a sua base.
Que era na base da pobreza, não é? Uhum, e, portanto, as especiarias, as ervas, o pão, a batata. A batata, fazes coisas de batata inacreditáveis. O arroz, a batata doce. Tudo, há tanta coisa, não é? Que pode ser maravilhosa. Alguns que podem tornar-se inacreditáveis. Tu vais a restaurantes vegetarianos, eu sei que é vegetarianos, mas depois também vamos poder encontrar certamente processos para que os animais possam, de alguma maneira, ajudar-nos. Com certeza que os produtos serão mais caros, porque serão menos, não é?
Falas
menor
de ovos,
quantidade.
Por exemplo, é isso?
Por exemplo, os ovos, é assim, as pessoas dizem, ah, sim, mas os ovos não têm problema nenhum. As galinhas comem os ovos que não são fecundados. Porque tem cálcio, porque são importantes. E este processo pode ser todo aligeirado se não for neste processo industrial intensivo que torna tudo abjeto. E pouco saudável.
Eu acho que há aí uma questão da escolha, e gostava também que falássemos sobre isso. Uma questão da escolha.
Isto não está a ficar muito chato?
Não, tudo.
As pessoas já devem estar doentes. Ah, não tem, isto não tem pessoas, ninguém é louco. Não. Tudo bem, tudo bem. Eu ia-te contar a história que me aconteceu hoje, mas depois já.
Queres contar já?
Você já não deve estar a tempo.
Diz lá.
Não, porque tu queres fazer perguntas.
Não, queria.
Massacre.
Queria pensar um bocadinho nessa ideia de.
Então pensa,
exemplo,
vai para casa pensar.
Em zonas mais pobres do mundo, se calhar acontece as pessoas serem vegetarianas por falta de opção.
Por necessidade.
Não é? E depois há outras zonas do mundo também onde assistimos muita violência sobre os animais por uma questão de escolha, não é? Ou seja, por uma questão de falta de escolha.
Mas tens que ir ao pior exemplo para conseguires evoluir. Não é assim que funciona.
Ou seja, mas estamos em diferentes velocidades, é isso? Ou seja, quando há escolha, há essa...
Não,
dever quase de escolher, de fazer uma escolha mais consciente.
Dever, eu acho que é sempre um dever respeitar os outros. Para conseguirmos viver em comunidade. E a comunidade tem que incluir os animais, tem que incluir o mundo inteiro. E aquilo que também precisamos. Porque nós precisamos dos animais, por variedíssimas razões. Se tu me disseres assim, mas lã, pronto, o processo de tosquia da lã, a maior parte das vezes, o industrial e tudo, é abjeto, é violento, é só estúpido, é de má agressividade. Agora, se tu fizeres as coisas de maneira a que os animais sejam respeitados e que haja um cuidado e que haja...
Mas fica caríssimo,
mas também tem que haver...
É?
Pois, mas a vida é mesmo assim. O que é que nós queremos?
Por isso é que eu falava da questão da escolha.
Nós chegámos a um sítio de, entre aspas, conforto, que é o nosso maior veneno. Porquê? Nos impede de reivindicar, de desejar realmente coisas que são fundamentais. Hoje em dia as pessoas o que desejam é ter mais uma televisão. Enfim, estamos a generalizar, como é óbvio. Mais uma televisão, ou o carro, ou não sei o quê. E tudo isso não passa por um alimento, a palavra não é extraordinária, espiritual, mental, que nos estimula a coisas muito mais interessantes. E a convivência com a natureza é muito interessante, é muito engraçado. Quando tu começas a despertar para isso, a vida fica facilitada. E não o contrário. E quanto mais pseudo-conforto tu tens, que não é real, porque é um conforto que faz com que tu te aniquiles como pessoa que tem necessidades, desejos e vontade. Ou seja, as pessoas deixam de reivindicar realmente, reivindicam, fazem ali uma grevezinha, não sei o quê. A reivindicação é, por definição, eventualmente, uma coisa que vai até às últimas consequências. E nós sabemos como é que foram feitos os sindicatos, que hoje em dia têm muito pouca força e os direitos das pessoas estão totalmente em questão, e fizemos um retrocesso muito grande relativamente à evolução que se previa, quando os mineiros, que foram das pessoas, os operários que mais, os mineiros, os dos barcos,
estivadores,
etc., que eram as pessoas mais corajosas e que lutavam muitas vezes até à morte. E que tinham também os filhos em casa, tu podes dizer, era por necessidade, sim, mas eles iam até às últimas consequências, podiam ter recuado. E não recuaram. E esse tipo de luta...
Acho que houve um certo adormecimento.
Sim. Isto é uma maneira da sociedade adormecer. Claro que também é muito bom, e é bom sabermos que todos nós temos hoje em dia um bocadinho mais de conforto, que era impensável nos anos 40, por exemplo, em Portugal, não é preciso irmos mais longe. As pessoas andavam descalças, não tinham o direito à escolaridade, a maior parte não era obrigatória, portanto as crianças iam trabalhar muito novas. Mas, se calhar, há outra maneira, quer dizer, já vimos que este processo pode ser aperfeiçoado. Bora lá. Uhum. Bora lá ser melhor uns para os outros, para que seja melhor. Eu pareço uma idiota a falar.
De todo. E achas que isso...
Eu não pareço, eu sou...
Onde é que a comunhão com a natureza entra nesse teu... Ou entrou no teu processo, pelo menos?
Como é que entrou?
Sim, onde é que entra nesse teu processo?
Dá-te um... É assim, começas por...
Mas tem a ver com o contacto físico, com a natureza?
Também,
com o contacto com os cães?
Eu digo-te uma coisa. Eu quando... Para já, tu crias um modo de vida completamente diferente. Que é a primeira... Como tens hábitos criados e alterar hábitos não é uma coisa fácil para as pessoas, não é? Tens hábitos criados de séculos e, portanto, tu começas a desbravar um outro caminho, pelo menos para ti é um caminho novo. E de repente, um caminho novo. E então, cesareva. E de repente estás, imagina, eu comecei a ser vegan e, nos primeiros tempos, ia morrendo à fome. Porque não sabia como fazer. Fui a um mercado, fui a um mercado, escolher, pronto, agora isto é tudo, isto é o que eu posso, ler umas coisas e tal, e de repente olhava para a despensa e dizia, estou lixada, o que é que eu faço com isto? E de repente começas a perceber e começas a inventar, e abre-se uma coisa nova. Para já, uma coisa nova é logo uma coisa boa. A não ser que seja, uma coisa nova que vais morrer, não é bem isso. De repente, começa a perceber, mas espera, eu não preciso usar plástico. E espera, eu até posso comprar as coisas a granel, e tu podes dizer-me assim, mas achas que a população, que as pessoas têm tempo, é uma questão de hábito. Só. Eu trabalho, tu podes-me dizer assim, filha, mas tens uma vida mais fácil. Não, tenho, de um determinado ponto de vista. Eu trabalho que nem...
Muitas
trabalho.
Horas, vá, não vamos dizer muito. Muitas
mas
horas,
eu trabalho, muito, eu trabalho muitas horas, ando a pé da frente para trás do estúdio, decoro textos, trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, chego a casa, tenho animais para tratar, tenho a terra para tratar, enfim, uma série de coisas também da minha vida. Também meto a louça na máquina e a roupa e penduro, essas coisas. Portanto, de repente é uma questão de hábito só, e de repente eu comecei a não usar plástico, a ter muito mais cuidado com embalagens, a reciclar de maneira diferente. Não era reciclar por obrigação e aquela coisa que seca do graças. E agora? E depois dizia, eu tenho a certeza que isto depois é tudo misturado e não vale a pena. Mas tu
passaste essa fase, claro, não é? Claro.
Claro. E de repente passas a ter uma estrutura de vida que te liga a coisas muito mais engraçadas e passas a não ter tantas necessidades. Por exemplo, eu deixei de precisar de ir a supermercados. Os supermercados, para mim, são um bocadinho estressantes. Para já, porque tens
muita
escolha.
Coisa,
mas,
assim,
as luzes são... Não sei como é que aquelas pessoas têm que viver ali dias e
não
meses
vivem lá
e
pessoas,
anos.
Aquilo é só um sítio de pessoas.
Não, vivem lá o dia inteiro.
Eu estou a brincar.
Viver não é só dormir, também é estar acordado. Portanto, deixas de ter esta necessidade de estar em bichas para pagar, não sei o quê, e passas a ter, tu dizes assim, filha,
e é um certo
tu,
consolo,
tu vives fora de Lisboa, ok, mas, e depois é assim, vais a um mercado que tem produtos, por exemplo, passas a usar produtos locais, uhum. Estimulas o comércio local, uhum. Né? Uhum. E a produção local, ou seja, passas a usar os legumes aqui, e são muito mais saudáveis. Uhum. À partida tens...
E há uma noção da autossuficiência também, sentes isso?
Sim, e de repente tu conheces todas as pessoas a quem compras coisas. E isso faz toda a diferença. Passas a ter uma relação pessoal com a pessoa que te vende a fruta, com a pessoa que te traz os ovos das galinhas dela que às vezes não há. E é assim.
E tens de perguntar, bateu às suas galinhas? Não, bateu às suas galinhas.
Foi amiga das galinhas, pediu um vinho ou dois. Mas a verdade é que, de repente, tu percebes que, se calhar, hoje não há ovos. Claro que se fores a um supermercado há ovos, mas os ovos não têm a qualidade daqueles, uhum. Como é evidente, uhum. Que aquelas galinhas não comem ração, não comem as ervas, que têm...
Não têm ração nenhuma, não é verdade?
Perdem logo a ração. É que perdem logo a ração. Eu digo assim, as galinhas não têm ração. E depois, tu de repente estás a viver de outra maneira, que é mais saudável, uhum. Porque as pessoas perdem também a ração, não é? De que comem coisas que são fatais. Fatais. E de repente é tudo mais divertido. E chegas ali e dizes assim, Pedro, você não tem cá não sei o quê. Amanhã já tenho. Vais ver se amanhã já não tenho.
E quase aconteceu o ciclo quase da natureza.
E tu conheces e relacionas-te afetivamente com as pessoas que te ajudam a viver. Uhum. E isso é muito diferente. Pois tens a ajuda-me lá, que isto te pesa tanto. Mas não é a mordomia, é a relação. E passas a relacionar. A mim não me passa para a cabeça não me interessar por aquelas pessoas que me vendem as coisas. Quando é Natal, eu tenho essa preocupação. É da minha família e as pessoas que me ajudam a viver. Pois pode ir lá um senhor que é jardineiro que vai ajudar quando é preciso podar árvores. Eu não sou capaz, caía logo uma árvore, morria, ou podia inclusive cair em cima de algum animal, não dá. E depois tu passas a perceber coisas que não fazias ideia o que era, que é preocupar-te com os ciclos das tuas árvores, das tuas árvores de fruto, dos bichos que decorrem disso, o que é mais importante para este, a terem atenção. Espera que eu tenho que ter aqui coisas para as abelhas, que é para continuar a poder polinizar aqui isto tudo, senão qualquer dia. E passas a conhecer coisas que não conhecias. E isso preenche-te como é óbvio. E, por exemplo, se eu estiver muito cansada e se andar, isto já parece assim um bocado, super holístico, não sei o quê, not me. Eu ando descalça na terra às vezes e aquilo descontrai. Há uma razão científica para isso. Uhum. Não é uma coisa, se andares na terra, os focinhos fazem-te cócegas. Não é nada disso, mas há.
Mas há uma explicação.
Há uma explicação. De repente a tua vida passa, inclusive eu a ter muito mais gosto em poder também estar sozinha, em que isso não seja perturbador, pelo contrário. E depois tens o apoio de vários animais que eu tenho de resgate, é certo, mas
5 cães e 2 gatos.
Sim. Que tu conheces bem, mas por exemplo, eu hoje em dia tenho muito uma preocupação, que é, eu tenho 61 anos e tenho muito medo que um dia, não é medo por, eu tenho medo, imagina que acontece-me alguma coisa súbita, eu morro subitamente, e aqueles animais são minha responsabilidade, eu morta não consigo fazer nada, portanto, já estou a pensar como é que eu faço para que estes bichos não fiquem sem apoio. E já tenho uma rede, no sentido, pronto, mas isto, claro, faz parte. Tu não podes ter animais à tua guarda e não seres responsável. Portanto, não vale a pena ter, então. Mas, por favor, comprar animais e continuar neste processo é altamente...
imoral até de ser.
Imoral. E as pessoas continuam nisso. Há milhões de animais, neste caso, como sabemos, cães e gatos, mas também porcos, e galinhas e cavalos, que são abandonados, são maltratados e que estão por essas associações fora e que lutam diariamente para viver. Eu que tenho uma ínfima, nem ínfima, é um milionésimo, um cagagésimo de responsabilidade relativamente a outros animais, vejo, e é uma luta quase sempre em glória. Porque, imagina, eu ainda hoje fiquei desazada, porque
conta
apoio
a tua história,
relativamente a um animal, a um cão que está confinado a uma gaiola, uma jaulinha. E eu achei que, em vez de chamar o IRA, porque o IRA tem sido importante em várias situações, realmente.
Mas tu encontraste
resgate.
Esse animal? Soubeste esse animal? Foi
não,
isso?
Eu moro perto de mim. Pronto. E eu achei, bem, bora lá, se o cão é tirado dali, chamar a polícia, ou não sei o quê, se o cão é tirado dali, o cão estava com um tumor, deitava sangue por todo lado, e eu pensei, vou conversar com o senhor. E vou tentar...
Que é uma coisa que fazes regularmente, não é? Se vês assim um animal que não está...
Se for possível, ir a bem, como é evidente, tentar sensibilizar as pessoas. Não sei o quê. E ele, as pessoas deixaram-me começar a tirar o cão. O cão, desde os 2 meses, estava fechado dentro de uma jaula, portanto não fazia ideia sequer o que era um degrau. Tinha terror de tudo. E eles diziam, eu que nós queríamos um cão mau. Eu, desculpa, um cão mau, que é para ladrar, se houver ladrões, não sei o quê. Isso é um alarme que vocês querem. No entanto, se querem um cão que vos ajude nisso, os seus é que são bons, que os seus parecem, os seus são mesmo maus. Os meus cães não são maus, como sabes, mas os meus cães realmente são cães que guardam a casa, porque esse é o instinto natural dele. E como estão soltos e têm uma vida, apesar de tudo, bastante airada, não têm nenhum problema relativamente a isso. Este cão também terá tido momentos de alguma violência, porque o cão tem muito medo, se ouve a voz do dono fica muito aterrado, não sei o quê, e eu comecei a tirar o cão dali. Claro que tirar um cão daqueles de dentro de uma jaula, um cão possante, grande e forte e jovem, porque ele tem 2 anos e tal, vai fazer, suponho, 3. Claro que ele foi operado, foi tirado do tumor, foi tudo tratado, tudo e mais alguma coisa. Eu continuei a ir pulo numa creche para que o cão, porque o cão, quando se solta, como é natural, um cão jovem, a única coisa que quer é correr até à exaustão. Pronto, ele tem muita força, claro que eu não posso pedir ao dono do cão que o passeie, porque o senhor tem idade. Pronto, isto é tudo uma irresponsabilidade. E claro que o homem ia ao chão 1 minuto, 2. E ele tem um grande quintal, mas o quintal não pode ser, porque não tem, não é fechado. Eu disse, mas eu posso mandar fechar isso, não sei o quê. Não sei, pronto, é tudo uma complicação. Pronto, o cão passou a ir à creche, responsabilidade minha. a alimentação, tudo isso para que ele esteja o melhor possível dentro daquela situação e para que isso fosse sensibilizando os donos para ver se era viável. Eu também percebo que aquelas pessoas também não têm um modo de vida extraordinário, era o que faltava. Mas pronto, então não se podem responsabilizar por outros seres, como não podemos ter filhos quando não podemos, quando não, ou não temos capacidade. Bom, e então, infelizmente, hoje... foram buscá-lo para ele ir para a creche, como é, acontece duas vezes por semana, e descobriram que dentro dessa gaiola estava um cão bebé de 2 meses, um pitbull. Isso para mim é...
Foram buscar outro cão, é isso?
Sim. E eu fiquei desolada, porque, primeiro, as pessoas não têm noção de que irem buscar um cão, que ainda por cima é um cão possante, que vai ser possante, e que eles obviamente não vão castrar, porque isso não faz parte do mundo das pessoas que acham que... Eu acho que a maior parte dos homens, quando se diz castrar, acho que sentem uma coisa qualquer na pilinha, mas eu não sei, devem pensar que são eles que vão ser castrados, como pessoalizam e humanizam todas estas coisas. Mas, e portanto, o cão vai um dia ter, vai ser um cão jovem, os dois confinados não são amigos, não foram, isto tem, é o mesmo que porem-te numa prisão com outro tipo violento, um tipo violento. Claro que aquilo vai dar muito mau resultado, o cão nunca vai poder passear, porque eles tiveram a sorte gigante daquele cão, o primeiro, ter ficado com tanto medo, que ficou ali e não faz mal a ninguém, não faz mal a cães, a gatos, a nada, ele só quer é que não o torturem. E provavelmente este pode acontecer de maneira diferente, e obviamente quando forem lá dar-lhe comida podem já voltar a ser uma perninha ou serem atacados, porque os animais, como é lógico, alguns não se revoltam, mas outros revoltam-se com esta violência que é ter um cão a vida inteira fechado dentro de uma... Ora, isto por lei já é proibido. Agora, como é que tu... pois também há coisas na lei que não são claras, que é, tu podes ter o cão dentro de uma jaula de 1 por 2 metros, é assim, são coisas absolutamente pré-históricas ainda, isso tem que evoluir, as leis têm que mudar, e inclusive as punições, eu não gosto de falar em punições, mas a verdade é que...
Para ter efeito dissuasor.
Tem, com certeza. Estas pessoas, claro que podem ter problemas, que os animais têm mesmo que ser soltos. Já não podes ter animais presos numa corrente. Os cães não podem estar o dia todo fechado, não sei o quê. Claro que podes fazer uma coisa, chamas a polícia. Não é? Mas isto é tudo. Como é que é possível que durante 1 ano e meio se tenha lutado e se tenha ido num sentido e de repente tu percebes? Oh, Deus. Eu inclusive, eu tinha pensado, depois vou buscar... Quando eu conseguir colocar, quando ele estiver mais estável, este, o primeiro, vou colocá-lo com alguém que tenha capacidade para o fazer feliz e o estabilizar, né? E não sei o quê, e o adotar, e depois arranjo a esta pessoa um cão mais pequeno.
Delícia.
Que ele possa, não, que ele possa passear um cão. É muito importante ir buscar cães velhotes, para lhes dar um fim digno. E é muito engraçado, porque eles são muito gratos e são... E é muito engraçado fazer, e mais, são poucos anos de responsabilidade, que depois eles morrem, lá está.
Ah, sim, mas também tem essa parte mais triste, não é?
Então, mas eu nunca, não conheço nenhuma família a quem não tenha morrido ninguém. Então, se querem humanizar, meus amigos, então bora lá. Morrem pessoas que nem toros, não sabias? E nas famílias vão morrendo também. É a ordem natural das coisas. E sim, os animais também morrem. E têm um tempo mais curto. Uhum. Portanto, isso pode ser não só considerado como uma coisa má, mas também uma coisa boa. Que é, bora lá buscar cães que viveram toda a vida num canil. Há muitos milhares de cães, de gatos, de outros animais que viveram toda a vida presos. Embora dar-lhes um fim, ó, às vezes, eu podia buscar-lhes um cão pai com 10 anos, pode viver ainda outros 10, uhum. Eventualmente, muito bem, cuidado, e um cão que ladre, porque eles querem um cão que ladre. Eu ainda pensei ir para lá no que ladrar, mas aquilo é tão frio e tão desagradável que eu pensei, não sou capaz. Pronto, é isto, e fiquei mesmo... A batidinha. Agora estou a pensar qual
é... São das coisas
que
mais te destrói hoje em dia. Ver...
Não, tudo me destrói. Tudo que é mau me destrói a mim, a ti e aos outros, não é? Não podemos, já não conseguimos ficar... Eu quando vejo o que se está a passar, e depois o que é que a gente escolhe? Não ver. Mas É muito difícil imaginar que nós vamos todos para umas festas. Para mim, hoje em dia, isso é complicado. Vamos para festas e vamos para os prémios e vamos para ver coisas boas e divertir-nos e usar muitas roupas. E há um lado muito... não sei se é hipócrita a palavra, mas muito superficial nisso. Estão a acontecer coisas mesmo muito más. E nós temos que ganhar consciência que o mundo está a seguir um caminho complicado. Ok, ah, isto é tudo por fases, são ciclos, está bem, mas este é um ciclo mau. E nós estivemos durante muito tempo num ciclo bom e, portanto, temos alguma dificuldade em pensar que pode acontecer isto piorar. Provavelmente já não vamos sentir assim tanto, mas quem tem filhos e as pessoas mais jovens... Bel.
Cuidado com isso.
Malta, cuidado com isso.
Vamos passar aos livros.
Ri, macaco, ri.
O primeiro livro, este é o primeiro? É.
Sei lá.
Porque gostamos de cães, comemos porcos.
Eu esqueci-me que há um outro livro muito mais
Mas
disso.
Diz agora?
Não me lembro do título, porque tenho a memória de uma galinha.
Estás a insultar.
Ai, desculpa.
Não podes usar galinhas. Animais como insulto. Podes usar. Por acaso, dava que pensar, porque é que nós usamos tantos animais como insulto? Cabra, vaca, porco.
Para! Por exemplo, mas porco.
Burro.
És um ganda porco e sabes que
é
os
mentira,
porcos não são sujos.
É uma injustiça.
Eu já vivi com uma porca. Pensas o quê? Estou a falar da minha mãe? Não. Coitadinha da minha mãe. Oh, mãe, desculpe. Que horror. Estava a brincar, a mãe sabe que eu sou brincalhona.
Mas não é, usamos os animais como insultos. E não é só os portugueses, em todas as línguas. Porco, bitch, no original.
Olha aí, respeita.
Significa dela. Porquê que será? Não sei dizer.
Porque, de facto, nós não respeitamos os animais. E, portanto,
ser, é?
Temos-los como seres abaixo de tudo e podemos considerar uma ofensa.
Pois é. Este livro,
mas também há outras coisas, todas as classes também humanas e todas as minorias, entre aspas, que não são minorias, que sofrem de facto a discriminação, visto que eu ia dizer, discriminação, etc. Todas essas zonas mais frágeis da sociedade são sempre usadas como ofensas. É o L mais fraco. É matar-lhes a todos os homens.
Mesmo.
Os homens, as mulheres.
Já não queres falar deste? Porque gostamos de cães, comemos porcos e vestimos vacas.
Isso é um dos livros que eu li que na altura foram muito importantes também para perceber. Porque as pessoas dizem, ai filha, por amor de... É que as pessoas dizem mesmo. Eu fiz anos agora. Lá me deram uma camisola de lã e eu. Mas eu não uso lã. Ai, agora também. Não podes transigir. Eu. Não, não posso, não quero. Que razão é que um dia hoje vou matar, mas amanhã não mato? Quer dizer, não há necessidade. Não há necessidade. Acho que eu me viste mal.
Não.
Não tenho lã. Mas por exemplo, eu tenho roupas de lã do tempo em que usava lã, ou que usava
outra
pele.
Senhora.
Outra senhora, exatamente. Foi é tudo antes de 25 de Abril. E então, eu claro que eu tenho, e essas coisas, como é óbvio, não vou deixar de usar, já não há nada a fazer. Só eu não posso fazer respiração boca a boca a uma camisola. Posso, mas dificilmente. Depois já fico com a boca. Exato. E fico com a boca cheia de pelos. Não dá. Mas, na verdade, eu digo, mas porquê? Ai, querida, ai, também não podes nada. Não posso nada, mas eu chatei alguém. Chatei e vou continuar a chatear.
Agora este, les lapins ne mangez pas des carottes. Hugo Clément.
Mas tens alguma coisa contra falar francês?
Não, adoro. E tu,
les lapins ne mangez pas de carottes.
O que é que este livro trata?
Trata de lapins e carotas. Não, é explicar. É assim, para já, isso é de um senhor que é assim, um ativista.
Hugo Clément.
Sim, que é um ativista francês e que tem tido. É bastante mediático e tem conseguido, porque infelizmente, ou felizmente, não, infelizmente, as pessoas dão. Interessa-lhes muito mais uma pessoa que consegue falar bem, que consegue ser persuasiva, que é bonito, que tem bom aspecto, que tem. E então foi um tipo que teve a capacidade de furar mediaticamente em França como ativista. E ele tem lutado muito pelos direitos dos animais e fala nesse livro sobre essa luta e sobre a organização que ele com outros, obviamente, criaram, e que diz que as pessoas não fazem ideia, inclusive, porque ele diz os coelhos não comem cenouras. Que é, no fundo, para mostrar que nós sabemos zero sobre os hábitos dos animais. Que as pessoas também dizem que os gatos adoram peixe. Alguma vez na natureza, os felinos andam a comer peixe só por necessidade, não é?
Sim, só por ignorância.
Não, mas quer dizer, claro que isso não tem que ser. Hoje em dia, isso consta da alimentação de muitos gatos e claro que eles se habituam, assim como na aquacultura, os animais comem farinha, é o que eles comem. Claro que não morrem. Comem, e vocês depois comem porcaria, uhum, quando comem aquilo. Agora, na verdade, nós sabemos o que isto quer dizer, é uma metáfora para a nossa falta de conhecimento sobre os outros, uhum, seres vivos, uhum, os seus hábitos, as suas capacidades, as suas qualidades. Pronto.
Uhum. A seguir falaste um mundo imenso, que tem aqui um subtítulo muito explicativo. Que
mas
é
ainda não li esse livro.
Então, não,
eu disse
mas,
que não tinha lido.
Pois dizer.
Não, ofereceram, pois. Não sei, disseram-me que era um livro que era muito interessante. Foi-me dado no Natal. As pessoas também já não sabem o que é que hão fazer comigo. Que ficam sempre aterradas a pensar, ela não quer isto, não quer aquilo, não quer. Como se eu fosse muito esquisita. Esquisitas são as pessoas que matam e comem
animais.
Esquisitinhas. És tão esquisito. Não sei porque é que sou tua amiga.
Sou muito esquisita.
Ah, já me lembro. Porque é que. Sou tua amiga. Pronto, mas
de qualquer forma,
esse
é
livro ainda não li, mas me interessa.
Lá, sim, um mundo imenso. Os sentidos dos animais revelam os reinos ocultos que nos rodeiam.
Estás a ver?
É,
nós podemos mesmo aprender com os animais. Sabes que eu tenho pena de não ter tido mais cães e uma vivência antes da minha filha. Tive cães, mas era mais nova. Depois tive muitas vezes gatos, porque os cães ajudam-te imenso a perceber como lidar com uma criança. Porque as crianças, quando são pequeninas, e os cães são crianças pequenas para sempre. Uhum. E, portanto, tu aprendes muito e a respeitar o espaço do outro ser. Muitas vezes não se respeita. Uhum. As pessoas agarram nos cães ao colo, fazem tudo coisas que não fazem muito sentido para esses seres. Mas podes aprender imenso a respeitar crianças através dos animais, conseguiste respeitar os animais, mas e perceberes que há várias maneiras de olhar e de lidar com uma série de coisas, e percebes que, por exemplo, com calma tu consegues convencer um cão a tudo e consegues mudar hábitos facilmente e trabalhar traumatismos, zonas traumáticas
de
emocionais
que foram resgatados, né?
Sim, e aprendes a lidar depois com crianças, porque também as crianças sofrem durante a sua vida, a maior parte delas, vários traumas, não é? O que é normal, que a vida é mesmo infelizmente assim, e portanto aprendes a lidar com os traumas das crianças através da tua experiência com os animais, e de facto isso dá-te uma capacidade de lidar com uma criança sem te exasperares, e uma capacidade de esperares, de paciência, de olhar para a criança e tentar perceber o que é importante para ela, em vez de tu estares a impor uma data de coisas. E os animais dão-te muito. Sim, isso
imenso. Tu achas que vives numa matilha, consideras isso? Tens 5 cães. Fazes parte ali daquele
pack. E muitas vezes não à frente das pessoas, porque é para não pensarem que eu sou mais maluca do que o que já penso.
Ladras com...
Não, mas lido com eles muitas vezes.
No registro deles,
num registro que seja comum aos dois, aos vários, e inclusive, por exemplo, cada cão que eu tenho tem uma maneira de estar diferente, não é? Como as pessoas não são todas iguais, os animais também não são todos iguais. E eu lido com eles e muitas vezes dou comigo a usar posições deles, perceber o que é que eles gostam e o que é que os incomoda. As pessoas adoram abraçar cães e os cães toleram ser abraçados por amor às pessoas, uhum, mas os cães não gostam de ser apertados, porque isso os deixa desprotegidos. Uhum. E a gente vai aprendendo a ser muito carinhoso com eles, e eles quanto mais nós aprendemos a lidar com eles, mais surpresas temos deles. Em vez de termos só um cão que, quando chegamos, nos adora e não sei o que, e salta imenso, passamos a ter muitas outras coisas que achávamos que não eram possíveis. De compreensão deles connosco. Ou seja, reverte sempre a nosso favor. Mas isso também com as pessoas.
Pois sim, sim, não é muito diferente, é verdade. E agora, eu também escolhi alguns, Jaulas Vazias, do Tom Regan, que é um livro também sobre os direitos de animais e muito na perspectiva de desfazer alguns mitos sobre o ativismo da defesa dos direitos dos animais, e também alguns outros mitos sobre a forma como nós, algumas desculpas que arranjamos, como o tal tratamento mais humano de animais, que são para o nosso consumo.
Por exemplo, eu gosto de tratar bem as pessoas, não é? E acho que é humano, por exemplo, agora vou matar-vos. Mas não vou prender-vos primeiro e apartar-vos todos e fazer-vos viajar com 50 graus dentro de um porão, não sei o quê. Vou-te matar com a humanidade. Uhum. Vou-te dar só uma facada. Não te importas para não. Tu importas-te. Pronto, então é isso.
É mais ou menos essa a ideia. Outro, ética e animais.
Nenhum ser vivo quer morrer.
Não. Às vezes, nós.
Por acaso o meu pai cumpriu a sua promessa.
Rita, não pode ser.
Não fui eu, fui ele que quis. Foi por autorrecriação.
Ética e animais.
Não posso estar sempre a chorar, calma.
Mas é verdade. Ética e animais. Duas palavras.
Isso é uma loja.
Exatamente. Ética e animais. É do Carlos Nakonetsi, que é um filósofo.
Calma.
Brasileiro.
Não conheço.
Mas é interessante.
Desculpa.
Também, bem, o título já diz tudo, não é? É um guia de argumentação, uma postura mais filosófica, uma abordagem mais filosófica à questão do tratamento ético dos animais.
Pois, essas pessoas é que deviam falar muito, porque eu não sei falar.
Ele não estava cá.
É muito chato. Por acaso agora pensei, ele convidou e agora vamos conversar. Not. Fragilidade.
E acabo com não sobre, mas com animais. Apeteceu-me O Triunfo dos Porcos, do George Orwell, que é um filme, mas é um livro que vale a pena ler por os animais e também pelas pessoas.
E que é bastante atual. Bastante atual neste momento, eu diria.
Tal e qual. Acabámos
de conversar. Era um programa e um jornal.
Pois, de aquilo teria.
Era um jornal, não era o Tal e Qual.
Ainda é, voltou a sair.
Ah, é?
Publica títulos bastante...
Sim, voltou a sair.
Voltou a sair à noite. Mas o programa era do Joaquim Letria.
Pois era.
Acabámos de falar com a maior atriz. Não é maior, é melhor atriz portuguesa sobre animais. Obrigado, Rita.
Obrigada, eu. Vais deixar de comer bicho?
Vou. Boa. Por acaso, vou.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.